Diz assim o Senhor. Livro de Êxodo, capítulo 33, versículo número 17. Disse o Senhor a Moisés: farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse: rogo-te que me mostre a tua glória. Respondeu-lhe: farei passar toda a minha bondade diante de ti, e te proclamarei o meu nome. Terei misericórdia de quem eu tiver misericórdia, e me compadecerei de quem eu me compadecer. E acrescentou: não me poderás ver a face, porque homem nenhum verá a minha face e viverá. Disse mais o Senhor: eis aqui um lugar junto a mim, e tu estarás sobre a penha. Quando passar a minha glória, eu te porei numa fenda da penha, e com a mão te cobrirei, até que eu tenha passado. Depois, em tirando eu a mão, tu me verás pelas costas, mas a minha face não se verá. Aleluia, somente até aqui. Rei dos reis e Senhor dos senhores, Pai, chegou a hora, Senhor, do teu poder se manifestar, Senhor. Manifesta-te em nós agora, Senhor, pelo poder da tua palavra, Senhor, pelo poder do teu Espírito Santo, Senhor. Fala a tua igreja, Altíssimo, revela-te a nós, Senhor. Revela-te a este povo, Senhor, de toda glória, Pai, com poder e graça, Senhor, conforme, Senhor, de toda a terra, Pai, tu disseste neste trecho que nós lemos aqui, Senhor. Papai amado, em nome de Jesus Cristo, Senhor, usa os meus lábios, o meu coração, a minha mente, Senhor, de toda a terra, Pai, que nós possamos ser alcançados agora pelo teu fogo, Senhor da glória, Pai, pelo teu fogo que é a tua palavra, Senhor de Nazaré, Pai. Papai amado, em nome de Jesus Cristo, Filho de Deus, abençoa o teu povo, abençoa a tua igreja, Senhor, para a glória do teu nome, somente para a glória de Jesus, o Filho de Deus. Então que assim seja. Aleluia. Deus seja louvado, seja exaltado e seja glorificado para todo sempre. Aleluia. Diga graças a Deus. Amém, glória a Deus. Irmãos, estava aqui quinta-feira. Quem estava aqui quinta-feira, né, sentindo a presença de Deus e cultuando o Senhor, né, sabe que eu comentei que quando eu estava aqui durante o culto, Deus me falava muito a respeito da glória dele, né, e eu falei assim: vou ministrar sobre a glória de Deus, né? E obviamente que a glória de Deus é algo assim que parece que é algo simples, mas não é, né? Parece que é algo assim tão natural, mas não é, porque as pessoas às vezes falam assim: vamos glorificar o nome de Deus, né? E não compreendem, né, o significado de glorificar. Ou, né, pedem que a glória de Deus se manifeste em nós, mas não entendem, não sabem o que significa, o que é a glória de Deus se manifestar em nós. E é interessante porque isso acontece mesmo. As pessoas às vezes são levadas, né, para praticarem determinadas coisas que são de Deus, mas não compreendem na sua essência, né, aquilo que é. É a mesma coisa quando nós exaltamos o nome de Deus e dizemos aleluia, né? Muitas pessoas não sabem o que significa aleluia. Aleluia significa louvado seja. Então quando você está dizendo aleluia, você está dizendo louvado seja. E nós temos que ter um entendimento pleno daquilo que nós estamos fazendo, né, para que a nossa interação com Deus naquele instante, naquele momento, seja verdadeira, né? Nós devemos fazer tudo com discernimento. E Deus nos dá essa capacidade, discernir as coisas. Todas as vezes que nós fazemos as coisas de forma automática, Deus, eu creio que não recebe. Porque aquilo que é automático, dificilmente sai do coração. Que é automático, você faz sem sentir ou sem perceber às vezes. E nós não podemos ser desta forma em relação a Deus. Tudo que nós somos para Deus e tudo que Deus é para nós deve ser algo forte e verdadeiro sempre. Tudo que você fizer para o Senhor, que você tenha isso, essa convicção no seu coração, que você faça e faça de forma verdadeira, né, para que as coisas de Deus sejam verdadeiras também na sua vida. Então, quando você louvar a Deus aqui, não importa se você gosta ou não do louvor, né, do louvor que está sendo entoado aqui ou tocado aqui na igreja, né, importa que Deus goste. Né? Uma vez eu estava fazendo uma reunião com o Ministério de Louvor, e o Cris falou algo interessante, quando eu falei a respeito das escolhas dos louvores, e ele falou assim, né, Deus gosta de todos. Deus gosta de todos os louvores. Se for um louvor que exalta e glorifica o nome dele, Deus gosta. Deus gosta de todos. Então nós, quando não gostamos, não é muito importante, né? Nós, quando não gostamos de um louvor, não é muito importante, né? Vai o nosso gosto. O importante é que o nosso Deus goste, porque é para ele, está sendo desenvolvido para ele, está sendo preparado para ele. Né? E essa é uma verdade plena mesmo, né? Desde quando o Cris falou isso, daí, né, eu comecei a pensar diferente em relação a esse assunto. Né? Eu ficava, às vezes, preocupado mesmo com como a igreja recebia o louvor, e a partir daquele momento, até a minha argumentação para eles naquele momento era esse, né? Você lembra, Cris? Né? E depois que ele falou aquilo, eu falei assim, puxa vida, realmente é pouco importante, a gente tem que ser prudente, a gente tem que procurar realmente fazer as coisas, né, que gerem um efeito espiritual, mas a grande importância é entregar a Deus, né, aquilo que agrada a Ele. E é assim nas nossas vidas também. Não importa se você é feio ou bonito, se nós fôssemos olhar a qualidade da nossa vida, né, nós íamos ficar sempre devendo a Deus. Né? Falar assim, ah, os feios não vão conseguir falar com Deus direito. Né? Só os bonitos, né? Não é uma verdade. O que seria dos feios? O que seria da minha vida, né? Se fosse essa uma verdade, né? Se nós fôssemos olhar algo que para Deus não tem importância nenhuma, se nós fôssemos olhar algo para aquilo que Deus, né, condena até como forma de tratamento, o próprio Senhor, ele disse para Samuel, quando mandou ungir a Davi rei, que ele não olha para a aparência, Deus olha para o coração. Então a tua qualidade, a qualidade da tua entrega, a qualidade daquilo que você faz é o que importa para Deus. Então quando você está aqui, busque realmente se compenetrar nas coisas santas, para que Deus possa receber aquilo que você veio entregar a Ele. Porque primeiro nós viemos entregar algo a Deus, para depois receber algo, né? Aqui o nome da reunião é culto. Nós chamamos de culto, culto de domingo, né? Então, o nosso culto é para Deus. Não é Deus cultuando o homem. Não é Deus, né, fazendo algo diferente daquilo que foi estabelecido por Jesus Cristo. Nós deveríamos nos reunir para adorá-lo, para buscá-lo, para reverenciá-lo, para entregar aquilo que é verdadeiro do nosso coração. Por isso que eu falo sempre, irmãos, venha para a igreja, mas quando você sentar nesse banco que você está aí, ou em qualquer outro lugar, né, que você se liberte daquilo que está lá fora, porque é uma grande oportunidade que você tem de entregar algo agradável a Deus. Né? Porque no nosso dia a dia, às vezes nós não conseguimos entregar algo agradável a Deus. Tem dias, né, que eu sinto necessidade, né, de entregar mais coisas a Deus do que eu fiz, e eu me sinto culpado por isso. Falo, hoje eu não entreguei, né, algo importante para Deus, hoje eu não fiz aquilo que eu estou acostumado a fazer, hoje eu não entreguei o tempo que eu devia ter entregue, hoje eu não fiz aquilo que eu deveria ter feito para Deus. Então nós temos que nos preocupar com isso. E foi aquilo que Deus falou ali para mim. A respeito de nós compreendermos verdadeiramente o sentido das coisas, para que nós possamos compreender aquilo que Ele é para nós. É, você veio aqui hoje com um objetivo, né? Você não encontrou ali na porta onde está a Dori, onde está a Regiane ali, né? Você não encontrou ali um relógio com um cartão de ponto com seu nome, encontrou? Né? Você não encontrou ali um relógio com um cartão de ponto, onde você veio, achou seu nome lá no cartão, colocou lá e no culto. Aí veio outro lá, foi lá e no culto. É, já não é mais assim, né, irmãos? É coisa do passado, né? Eu vou variar da risada lá. É antigo, né? Eu sou antigo. Hoje em dia é tudo moderno, dedinho, né? É. Né? Mas era assim, né? Nós, irmãos amados, temos que compreender que você não veio aqui para isso. Você veio aqui ter um encontro com Deus. Você veio ter um encontro com Deus, onde você primeiro entrega coisas a Ele e depois você recebe coisas dEle. Eu não sei qual foi a qualidade da entrega sua hoje, durante o culto. Para mim também isso não é importante agora, porque qualquer coisa que aconteceu para trás pode ser modificado a partir desse momento pela sua vida, para que você possa, né, receber aquilo que Deus tem planejado para você ainda nos dias de, ainda no dia de hoje, para que a grandeza de Deus se manifeste em você. É interessante, irmãos, porque a glória de Deus, ela é exemplificada na Bíblia, em toda a Bíblia. Diversos livros da Bíblia consta, né, a glória de Deus se manifestando com o homem. E Moisés ali foi um dos homens que mais experimentou isso, num tempo onde o Espírito Santo de Deus era extremamente restrito a homens, né, que eram profetas, e a homens que eram reis, né? E o manifestar do Espírito Santo de Deus era sempre algo muito vinculado ali àquilo que Deus queria fazer com o povo. E nós vemos aqui Moisés, né, tendo grandes experiências, tendo momentos maravilhosos na presença de Deus, e eu creio que foi o homem precursor de momentos que seriam reservados para toda a humanidade, conforme o desejo de Deus. A Bíblia diz que quando Moisés, ele acampava, né, o povo de Israel saiu do Egito, e o povo de Israel andava pelo deserto, e em determinado momento eles paravam para descansar e acampar. Né, e quando eles acampavam, a Bíblia diz que Moisés construía, aliás, montava sua tenda longe do arraial. Ou seja, Moisés escolhia um lugar separado para que ele montasse a sua tenda fora do arraial do povo de Israel. E a Bíblia diz que Moisés era observado de longe. Quando Moisés saía à porta da tenda dele, a glória de Deus descia sobre ele como uma nuvem e entrava com ele ali na tenda para falar com ele. E a Bíblia diz que o povo de Israel ficava aguardando esse momento, ficavam olhando de longe, porque a tenda de Moisés era fora do arraial, e eles observavam, eles ficavam de pé aguardando até que Moisés entrasse para dentro da tenda dele, o povo ficava todo ligado ali. E a Bíblia diz algo interessante também, que tinha um homem que ficava muito próximo ali, da tenda de Moisés, observando, participando desse momento maravilhoso. E o nome dele era Josué. Josué já percebia e já sabia e já sentia aquilo que seria a vida dele em relação a Deus. Estava buscando e muito próximo daquilo que Deus desejava para a vida dele. E é interessante que depois Moisés, ele construiu o tabernáculo segundo a orientação de Deus, e aconteceu a mesma coisa. Acontecia a mesma coisa, quando Moisés já chegava à porta do tabernáculo, né, a glória de Deus descia com uma nuvem para falar com ele e entrava. É, quando o tabernáculo construído por Moisés, que era uma tenda grande, também foi construído, a Bíblia diz que o Senhor encheu o tabernáculo com a sua glória, encheu o tabernáculo com a fumaça, que os sacerdotes não puderam ficar lá dentro, porque a glória de Deus estava lá, e tiveram que sair. E a glória de Deus se manifestava ali. Nós vemos aqui Moisés, nesse trecho que nós lemos, pedindo ao Senhor algo muito interessante, que ele visse Deus. Moisés queria ver Deus, e ele chamou aquele momento de ver a glória de Deus. E o Senhor Deus permitiu que isso acontecesse de forma parcial, porque Deus falou a ele algo que você deve compreender e entender que é verdadeiro até os dias de hoje, quando ele falou assim, né, para Moisés: você não poderá me ver pela frente, você não poderá ver o meu rosto, porque não há homem que veja o meu rosto que poderá permanecer vivo. Não existe homem nenhum que viu o rosto de Deus até os dias de hoje. A não ser aqueles que já foram transformados e levados à presença dele. Mas se for um homem carnal, não existe essa chance. Todas as manifestações onde Deus apareceu aos homens, tanto no Velho Testamento como no Novo Testamento, foram na pessoa de Jesus, o Filho de Deus, que já trabalhava e operava e fazia tudo aquilo que era necessário, né, para que nós pudéssemos estar hoje aqui. E Deus permitiu, e a Bíblia diz que o Senhor o colocou numa fenda de uma rocha e tapou os seus olhos com a sua mão e passou por ele e permitiu que ele visse o Senhor de costas, visse as suas costas. Eu gostaria, irmãos, que você agora, entendesse que Moisés era um homem. Eu gostaria que você se lembrasse que Moisés era um homem, e um homem que foi chamado por Deus para executar algo de Deus para que as pessoas fossem abençoadas. Ele foi um servo de Deus, ele foi um profeta de Deus, ele foi um homem designado para cumprir ali um objetivo de Deus, para que as pessoas pudessem ser abençoadas, abençoadas pelo Senhor. E nós devemos compreender também, né, que existem homens que são chamados por Deus para serem profetas e para serem pessoas que levam um povo por um caminho aonde este povo deve se encontrar com as bênçãos de Deus ou com as promessas de Deus durante a sua jornada e depois no fim da sua jornada. Devemos compreender que o Senhor Deus é um Deus que não muda, é um Deus que tem maiores promessas sobre as nossas vidas do que as promessas que estavam sobre o povo de Israel, né? Se você for olhar aquilo que aconteceu depois que o povo de Israel atingiu e conquistou a terra prometida, você vai entender que as promessas de Deus através dos seus profetas, pós ali conquista das terras de Canaã, foram muito maiores do que aquilo que aquele povo tinha conquistado até aquele momento. É óbvio, né? Se você olhar com seus olhos naturais, talvez você esteja falando assim, mas Deus, ele pegou um povo que era escravo, que não tinha aonde morar, e fez com que nascesse uma nação. E essa nação hoje se chama a nação de Israel. Deus fez isso, fez com que o povo derrotasse os seus inimigos, expulsou ali todos os povos daquelas nações que compunham ali, que compõem hoje, né, a terra de Israel, eram diversas nações, todos foram expulsos. Por isso que existem brigas até os dias de hoje, e Israel brigará perpetuamente por aquelas terras. Porque os povos que foram expulsos por Deus, alguns ainda permanecem requisitando e querendo que aquelas terras sejam devolvidas. Um deles são os palestinos, né? Os palestinos, eles são descendentes dos filisteus. É, os palestinos são descendentes dos filisteus, que eram os habitantes daquela terra, por isso que há brigas hoje entre os palestinos e os judeus, né? Para que sejam donos, principalmente da cidade santa de Jerusalém. Nós, entendendo essas questões, devemos compreender também que a glória de Deus deve se manifestar nas nossas vidas. O que significa a glória de Deus se manifestar nas nossas vidas? É muito simples. É muito simples. Se você começar a observar tudo aquilo que Deus falou em relação à glória dele, você vai perceber que a glória dele, na verdade, é a presença dele nas nossas vidas. Quando Deus aparecia, a glória dele aparecia. Quando Deus saía, a glória dele saía. A presença dele, a presença de Deus é a nossa glória. A presença de Deus e a glória de Deus manifesta ao homem que não existe algo maior da criação, que nós podemos dizer, né, manifestou a glória de Deus. Os luminares, os planetas, as estrelas, todos manifestam a glória de Deus, mas a glória de Deus manifesta para o homem. É Deus. que não existe algo maior. É melhor nós compreendermos que glória maior tem o Criador do que a criação. Glória maior tem o Criador. E você tem esse direito de viver esta glória. E muitos irmãos amados não conseguem compreender isso, e muitos acham que muito maior é a obra que Deus fez de estabelecer ali a nação de Israel do que prometer o Espírito Santo de Deus a nós, do que prometer ali, né, aquilo que Deus faria com toda a humanidade, né? Todos os povos, derramarei do meu Espírito sobre toda a carne, disse o Senhor, ali através do profeta Joel, e vemos isso se cumprindo, e vimos isso se cumprindo nas nossas vidas, e essa promessa é muito maior do que qualquer instituição, essa promessa é muito maior do que qualquer conquista, essa promessa é muito maior do que qualquer coisa que foi estabelecida por Deus até aquele momento. Mas tem pessoas ainda entendendo errado, ou, né, achando que muito melhor é aquilo que Deus dá na matéria do que aquilo que Deus dá no Espírito. E é por isso que a glória de Deus não tem se manifestado. É por isso que a glória de Deus não tem se manifestado nas pessoas, porque as pessoas, elas, né, estão se deixando levar pelo seu dia a dia, pelas suas preocupações, pelos seus compromissos, estão deixando de buscar a glória de Deus. Estão achando que isso é coisa do passado? Estão achando que isso é coisa para alguns homens somente? Estão achando que isso não vai acontecer mais? Isso não é verdade, irmãos. Isso não é verdade, porque, né, nós vivemos, né, ao lado de Deus, vivemos sendo orientados por Deus, conduzidos por Deus. Então, nós temos o direito de reivindicar como Moisés reivindicou. Ele falou assim, primeiro ele falou, olha, Moisés era um homem inteligente. Porque ele já chegava na presença de Deus, ele já chegava com o jeitinho dele lá. Ele chegava com o jeitinho dele. Moisés não era homem assim que... né, Moisés começava a conhecer Deus e ele chegava argumentando com Deus determinadas coisas para que ele conseguisse obter aquilo que ele desejava. É, uma das coisas que aconteceu foi em determinado momento, é, Deus, é, Moisés falou para Deus que, né, se ele não perdoasse aquele povo, né, ele não gostaria de seguir à frente. E Deus falou para ele assim, olha, eu vou perdoar aqueles que eu tenho que perdoar, não aquilo que você fala. E Moisés começou a vir aqui falar com Deus, e a primeira coisa que ele falou para Deus foi, disse o Senhor a Moisés, farei também isto que disseste, porque achaste graça aos meus olhos, e eu te conheço pelo teu nome. Então ele disse, rogo-te que me mostre a tua glória. Um pouquinho antes, Moisés estava falando que quando Deus se apresentou a ele, ali na sarça ardente, Deus falou para ele que tinha achado graças aos olhos dele, e tinha escolhido Moisés para fazer esta obra. E Moisés estava lembrando Deus dessa palavra. Daí disse, se o Senhor achou graça verdadeiramente nos meus olhos, mostre-me a tua glória. Mostre-me a tua glória. Você, meu amado, minha amada, deve se motivar a apresentar diante de Deus a tua vida e pedir a Deus que Ele faça aquilo que tanto te prometeu. É lógico que nós somos imperfeitos, mas a nossa imperfeição, ela não pode impedir que as coisas que são de Deus aconteçam na nossa vida. É, você é imperfeito, mas você não pode deixar que isso, né, impeça com que as coisas de Deus aconteçam em você. Muito pelo contrário. Nós devemos, né, a todo instante clamar, nos arrepender e clamar pelo sangue de Jesus para que nós possamos reivindicar coisas conforme Deus deseja que nós reivindiquemos. É, Moisés reivindicou. Se eu te agrado, mostre-me a tua glória. Assim como o rei Ezequias, né? Você lembra do rei Ezequias? Isaías foi lá até o rei e disse que ele ia morrer. Ele encostou o rosto na parede, chorou e orou. Falou: Senhor, olha como eu tenho sido fiel a ti. Olha como eu tenho sido fiel a ti. E pediu a Deus que não o matasse. Deus mandou o profeta Isaías voltar para lhe conceder mais 15 anos de vida. O problema é que as pessoas não estão tendo coragem de dizer a Deus coisas como Ezequias disse: olha como eu tenho sido fiel a ti. Olha como eu te amo, Senhor. Olha como me esforço, Senhor. Olha como eu sou perseverante, Senhor. Olha como eu tenho domínio próprio, Senhor. Olha como eu tenho fé, Senhor. Olha para mim, Senhor, e vê a minha vida. Olha para mim e vê aquilo que eu tenho feito. Olha para mim, Senhor. Olha para mim, Senhor. E vê. As pessoas têm medo de dizer isso. Não têm coragem de dizer isso. Talvez porque estejam devendo ao Senhor. Porque talvez não seja verdade essas coisas que têm que dizer a Deus. Para que as coisas que são de Deus sejam reivindicadas. Sejam reivindicadas por nós. E nós temos que reivindicar mesmo, nós temos direitos. Nós temos direitos e o povo de Deus é tímido. O povo de Deus é tímido demais. E fica... E deixa de fazer aquilo que é importante, que é apresentar a sua fé e a sua vida a Deus. Isso é a mesma coisa, irmãos, relativamente falando, quando você vai expulsar um demônio. Se você for olhar para o demônio, na força que ele tem, se você for olhar por aquilo que ele é, se você se esquecer, né, da autoridade que você tem, ele vai falar um monte de bobagem para você, você vai acreditar e ele não vai sair. Porque a verdade é que você tem autoridade sobre ele, queira ou não queira, e quando você não entende isso, e quando você não lança isso para a sua vida, ou quando você não acredita nisso, não vai acontecer nada. Não vai acontecer nada, ele vai falar um monte de bobagem, você vai ficar com medo, e ele vai ficar lá do mesmo jeito que estava, dando risada de você, porque ele não vai sair, porque você está falando alto com ele, porque você está gritando com ele, ele não vai sair porque você, né, se mostra forte para ele, ele vai sair porque você tem autoridade sobre ele. E isso... Um mero comparativo é que você compreenda que muitas vezes as pessoas estão falhando porque, né, não conseguem compreender aquilo que já são para Deus, ou ainda não estão sendo e deveriam ser, portanto, não vivem a glória de Deus na sua vida, que é a presença do Senhor, né, se manifestando durante as suas orações, durante os seus louvores, a presença de Deus se manifestando durante o seu culto a Ele. Eu creio piamente que quando estava aqui na quinta-feira louvando e adorando ao Senhor, foi Deus que me falou a respeito daquilo que deveria acontecer aqui hoje. Eu creio nisso. Eu creio, e Ele se manifesta. E Ele se manifesta, irmãos amados. Quando Ele é exaltado, quando Ele é glorificado, quando ele recebe algo verdadeiro, Ele se manifesta. Não tem jeito de Ele não se manifestar, porque é a vontade dEle se manifestar. Né? A própria palavra de Deus diz que Deus habita no meio dos louvores. Então, se Ele habita no meio dos louvores, Ele está lá no meio. Então nós temos que enxergar e ouvir, e temos que estar atentos àquilo que está acontecendo, para que as nossas vidas sejam diferentes e você seja uma pessoa que viva a glória do Senhor e tenha comunhão com Deus, que é o que nós vamos aqui hoje, daqui a pouco, compartilhar uns com os outros, que é a Santa Ceia do Senhor, que representa a nossa comunhão com Deus. Você é escolhido de Deus. Você está aqui hoje. Não perca esta oportunidade. Mude a tua vida. Tenha fé. E depois você Diga para Deus: Senhor, olha para mim. Senhor, olha para mim e vê como eu tenho sido a ti. Né? Quando você começa a tua oração, é aquela história maldita e demoníaca. Senhor, olha para mim, eu sei que eu tenho sido falho. Senhor, olha para mim, eu sei que eu estou devendo para o Senhor. Senhor, olha para mim e veja, eu sei que eu estou pecando. Tudo demoníaco, irmãos. Isso não vai fazer com que Deus seja movido por você para manifestar a você a sua glória. Você está sendo enganado por você mesmo, pedindo misericórdia a Deus, misericórdia a Deus, misericórdia a Deus, misericórdia a Deus, quando a misericórdia de Deus foi Jesus, o Filho de Deus, manifesto em nós, e nós temos obrigações, então, né, de viver essa misericórdia e entregar a Deus aquilo que Ele quer, porque a misericórdia já foi estabelecida, e nós ficamos pedindo misericórdia, assim, está falhando, está pecando e está pedindo misericórdia. Deus não vai ter misericórdia com o pecador, Ele não tem misericórdia com o pecador. O pecador é condenado. Ele vai ter misericórdia com o coração quebrantado, contrito, arrependido. Que é a obra de Jesus. Que é porque Jesus veio. É aí que Deus vai se manifestar. Na sua misericórdia. E as pessoas pensam o contrário, né? Querem manipular Deus. Às vezes as pessoas, eu penso, que pensam que Deus é um marionete, né? Que você manipula Deus. Ah, hoje eu não vou orar, não, Deus. O senhor compreende, né? Ah, Senhor, hoje eu não vou ler a Bíblia. O senhor compreende, né? Ah, Senhor, hoje eu falei uns palavrão aí. Mas é meu jeito. Tu sabes, né? Uns palavrãozinhos. Não, irmãos. A santidade de Deus impede que a glória dele se manifeste naqueles que agem desta forma. Deus é inequívoco e a palavra dele é inequívoca também. Você tem o direito de viver a glória de Deus. Você tem esse direito de viver a glória de Deus. Eu vou falar mais uma vez aquilo que eu sinto e aquilo que eu penso. Eu tenho que falar muitas vezes de mim, porque eu me conheço e eu posso falar aquilo que eu vivo em relação a Deus. Quando eu entro na minha casa, eu sinto a presença de Deus na minha casa. Quando eu vou para o meu quarto, era o lugar mais particular que eu tenho na minha casa, mais pessoal. É ali que eu apresento a minha adoração a Deus. É ali que eu sinto a fumaça descendo. É ali que eu sinto a presença de Deus. E é ali que eu sinto, são nesses momentos que eu sinto que a minha casa é abençoada pelo Senhor. Porque Ele está lá. Porque Ele está lá. E porque eu zelo pelas coisas que são de Deus lá. O que está errado não pode ficar. O que vai contra Deus não pode prevalecer. E aí a fumaça desce. E aí o Senhor ajuda. E aí a unção de Deus se manifesta. E aí você vai ouvir Deus. E vai sentir Deus. E vai ter experiências como Moisés teve. Este é o teu destino. Este é o teu destino. Viver as coisas boas, grandiosas do nosso Deus. Comece a cultivar isso, irmãos. Por que eu estou falando isso, irmãos? Porque eu penso que depende muito de você. Não depende da tua igreja. Não depende do teu Deus, depende de você. quando você mudar as suas atitudes, quando você mudar a forma de você agir, você vai ver as consequências da tua atitude. E você vai ver como as coisas mudam. E você vai ver como, né, você sente a presença de Deus. E você vai ver como você sente ali a unção de Deus. E você vai ver como você vai ser diferente. Você vai ver como você vai ser diferente, porque é Deus, o Deus vivo, se manifestando em você. Você vai perceber a mudança. Depende de você. Depende de você. É você que tem que agir. É você que tem que mudar. É você que tem que fazer. É você que tem que acreditar. É você que tem que se motivar. É você que tem que buscar. É você que tem que falar: Senhor Deus, chega de desculpa. Senhor Deus, chega de blá, 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 blá. Senhor Deus, eu quero te apresentar realmente a verdade da minha vida. E aí você vai conseguir o que talvez você deseje tanto e não consegue até hoje. Não conseguiu até hoje. Que é o quê? Essa mudança sobrenatural. De ver a tua casa, de ver o teu lar, de ver as tuas coisas, de ver a tua vida manifestando a glória de Deus. Manifestando a glória de Deus. E você vai comprovar isso. Você vai comprovar isso. Se você não comprovar isso, vivendo aquilo que Deus deseja para a tua vida, eu não sou homem de Deus. Eu não sou servo do Senhor. Você vai viver a grandeza e a glória de Deus. Se você quiser. Se você desejar. Amém?